Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo O Cenário da Cultura e da Comunicação no Brasil, de autoria de Eula Dantas Taveira Cabral. É o primeiro capítulo da obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação, publicada pela editora Meus Ritmos em 2020. A obra é organizada por Eula Dantas Taveira Cabral, autora também do capítulo abordado neste episódio. Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre e doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha com pesquisas e projetos no setor de pesquisas em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando na área de economia política da comunicação, da cultura e da informação. Também é professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, o PPGMA, da Fundação Casa de Rui Barbosa. É jornalista, radialista e membro de instituições científicas nacionais e internacionais. É coordenadora e pesquisadora do grupo de pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e pesquisadora do EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação em Emergência, da Universidade Federal Fluminense. Também é coordenadora do projeto de pesquisa Concentração Midiática Diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi coordenadora nacional do GT Políticas de Comunicação do capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e da Cultura, o LEPIC Brasil, no período de 2014 a 2019. Atua nas áreas de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, Políticas e Estratégias de Comunicação, Grupos de mídia locais, regionais, nacionais e internacionais, tecnologias de informação e comunicação, mídias digitais, jornalismo, publicidade e mídia brasileira. A obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação reúne 22 pesquisadores e oferece ao leitor 18 artigos para compartilhar conhecimento com a sociedade brasileira. Além dos pesquisadores convidados, a obra mostra os resultados de pesquisas científicas elaboradas pelo grupo de pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, levando em consideração um de seus principais projetos, Concentração Midiática Diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados. A obra é dividida em três partes: Cultura e Comunicação, Mídia e Mulher e Comunicação, Cultura e Internet. O capítulo O Cenário da Cultura e da Comunicação no Brasil integra a primeira parte da obra. Nele, Eula Cabral analisa a realidade brasileira a partir de autores, dados de mercado e conjuntura política do país nos últimos 4 anos, mostrando a importância da democratização da comunicação e da cultura. Segundo Cabral, cultura e comunicação são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, sendo o Brasil um país multiculturalista com uma população extremamente midiática. A autora traz os conceitos de cultura de dois autores, do historiador francês Michel de Certeau e da filósofa brasileira Marilena Chaui. Percebendo como a cultura está atrelada à vida, à sociedade e ao cotidiano, nas crenças, nos costumes, nos códigos morais, nos valores, nas produções de sentido e também a partir dos patrimônios materiais e imateriais. Na Constituição Federal de 1988, a palavra cultura é mencionada 63 vezes, registrando o papel do Estado como garantidor dos direitos culturais, do acesso às fontes da cultura nacional e do apoio e incentivo às manifestações culturais para que sejam valorizadas e difundidas. Cabral ressalta que a importância da cultura e sua relação com a comunicação exigem atenção e conhecimento por parte da população. No capítulo 5 da também chamada Constituição Cidadã, os artigos 220 a 224 mostram as aproximações entre cultura e comunicação e como essas devem ser encaradas pela população como direitos. Na página 14, abre aspas, o artigo 220 chama a atenção para a manifestação do pensamento, ao mesmo tempo em que o governo federal fica com a responsabilidade de regular diversões e espetáculos públicos e a garantia da pessoa e da família de se defenderem de programações de emissoras de rádio e TV que contrariem o artigo 221 e de propagandas do que seja nocivo à saúde e ao meio ambiente. Destaca-se ainda o parágrafo 5º, que não possibilita que os meios de comunicação social sejam objeto de monopólio ou oligopólio, algo que não é cumprido na prática. Como explicar que 5 conglomerados de comunicação, Globo, Record, SBT, Bandeirantes e RedeTV, controlam o que mais de 90% da população assistem diariamente? Fecha aspas. Os 5 conglomerados chegam em quase todo o território brasileiro, ocorrendo algumas mudanças no poderio de cada um nos últimos anos. A Globo, que anteriormente ocupava o primeiro lugar em relação ao número de emissoras de TV aberta, passou a ocupar o segundo. Já a RedeTV, de penúltima em número de emissoras televisivas, passou a assumir o primeiro lugar, totalizando 155 emissoras, cobrindo 97,3% dos domicílios brasileiros, mas sendo a última em audiência noturna. A autora destaca que a lei, mesmo restringindo o número de emissoras por proprietário, permite que ele afilie outras e alcance todas as regiões do país. Dessa forma, grandes conglomerados são constituídos no país, como a Rede Globo, aparecendo como proprietários das geradoras que produzem e reproduzem a programação para outras emissoras. As 122 emissoras da Rede Globo foram registradas como geradoras, observando-se ainda que a tendência foi incorporada pelos demais, excetuando a RedeTV, que manteve 5 geradoras. De acordo com a legislação, as emissoras dos grupos regionais e locais são afiliadas, ou seja, repassam o sinal das geradoras e preenchem uma parte da programação com conteúdo, e as demais emissoras pequenas são retransmissoras, ou seja, repetem o conteúdo das afiliadas. Cabral também observa que o governo reconhece a formação e a relação entre os grupos midiáticos, como pode ser visto no Decreto número 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, no qual é aprovado o regulamento do serviço de retransmissão de televisão e do serviço de repetição de televisão, que define os tipos de redes televisivas existentes no país, sendo rede local de televisão, rede estadual de televisão, rede regional de televisão e rede nacional de televisão, focalizando mostrar tipos de estações, transmissão de conteúdo e alcance da população, pois é esse conteúdo que atingirá a população e influenciará o que e como será entendido e absorvido pela sociedade. No artigo 221 da Constituição Federal de 1988, são registrados os princípios para a produção e programação das emissoras de rádio e televisão, já que os meios televisivos e radiofônicos estão presentes em todas as cidades que possuem energia elétrica e solar. Nos incisos 1 e 4, é afirmado que a cultura nacional e regional devem ser valorizadas, algo que, segundo a autora, precisa ser compreendido e reivindicado pela população. quanto à propriedade de cada emissora de rádio e televisão, o artigo 222 registra que pessoas físicas e jurídicas podem ser proprietárias, podendo ter 30% de capital estrangeiro. Ressalta-se que o mesmo não ocorre com a TV por assinatura, que, conforme a Lei nº 12.485/2011, não se tem limites para o capital estrangeiro. Já no artigo 223, registra-se a competência do Poder Executivo e Legislativo para aprovar a propriedade das emissoras de rádio e televisão, pois, como concessões públicas, não devem estar nas mãos de políticos, como determinado no artigo 54. Porém, como aponta Cabral, na prática, políticos gerem rádios e televisões em todo o país, não apenas descumprindo a lei, mas não permitindo que um Conselho Nacional de Comunicação Social, com a presença de representantes da sociedade civil, exigido no artigo 224, exista. Também no artigo 223, é registrado como emissoras de rádio e televisão precisam ser também divididas com o governo e a sociedade, não podendo ficar apenas sob comando de empresários. O quadro brasileiro se faz presente em muitos países da América Latina. A concentração, a formação de monopólio e oligopólios, a falta de pluralidade de conteúdos e diversidade cultural e uma ausência da democratização da comunicação. Como melhor estratégia para conseguir que a legislação seja cumprida, Cabral enfatiza o conhecimento por parte da população. Os estudos na área de economia política, da comunicação e da cultura, que são desenvolvidos nas instituições de ensino e pesquisa, permitem verificar os temas a partir de um viés analítico e crítico, assim como compreender as configurações do cenário midiático e cultural brasileiro e a regulação realizada pelo Estado. Também permite compreender como os atores sociais envolvidos se posicionam e a atuação da sociedade civil, compondo um quadro que possibilita uma melhor compreensão do poder que a sociedade possui para fazer valer seus direitos, afirmando cultura e comunicação como direitos humanos. Cidadania e democracia precisam se fazer presentes. Na página 17, abre aspas, primeiro, é preciso entender que o Estado, conforme o artigo 223 da Constituição Federal de 1988, através do Poder Executivo e Legislativo, outorga e renova concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Ao mesmo tempo em que deputados e senadores não podem firmar ou manter contrato com concessionária de serviço público, como determina o artigo 54 da Constituição. Então, por respeito às leis brasileiras e ao povo, assim como por questão de ética, os políticos não deveriam ter envolvimento na gestão ou com membros de família como proprietários com as emissoras de rádio e TV aberta no Brasil. Não seria permitido que as emissoras continuassem como palanques políticos de propaganda e de manutenção de poder dos que são colocados como representantes do povo na administração do país. Fecha aspas. Quanto aos conglomerados de comunicação, o capítulo 5, com os artigos 220 a 224 da Constituição Federal de 1988, deveria ser cumprido, impedindo a presença de monopólio ou oligopólio, evitando a manipulação do público, a concentração midiática e a falta de diversidade de conteúdo e cultural. Segundo a autora, é necessário que a sociedade brasileira estude e conheça mais a Constituição Federal de 1988, além da legislação que regula e regulamenta a cultura e a comunicação no Brasil, pois são seus direitos como cidadã. É preciso que a população tenha acesso ao conhecimento, evitando a manipulação de conteúdo na mídia. É necessário que sejam oferecidos condições para ingresso e conclusão de ensino superior, pois esta deveria ser a realidade para todos os brasileiros, compartilhando conhecimento de qualidade e levando a população a compreender seus direitos e deveres. Assim, conhecimento se transformaria em ação. Cabral afirma que, mesmo com relatórios importantes que mostram a influência da cultura e da comunicação sobre a população, nos últimos anos, estas vêm sendo colocadas de lado. Na página 18, abre aspas. No período de 2016 a 2020, por exemplo, a população sentiu um impacto político sobre a cultura e a comunicação brasileira. No governo do ex-presidente Michel Temer, de 2016 a 2018, foi extinto o Ministério das Comunicações e alterada a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da medida provisória 726, de 12 de maio de 2016, que absorveu a comunicação dentre sua missão, levando às mudanças na Empresa Brasil de Comunicação, instituição pública federal que gerencia emissoras públicas de TV, de rádio e agência de notícias no país, que ficou sob o domínio estatal após a dissolução de seu conselho curador, que tinha representantes da sociedade civil. Fecha aspas. Neste mesmo período, o Ministério da Cultura foi extinto pelo então presidente Michel Temer em 12 de maio de 2016. Sob pressão da sociedade, foi restabelecido no dia 23 de maio de 2016. Com o fim do governo de Michel Temer e com o pleito eleitoral de 2018, o governo Bolsonaro assumiu a presidência. No primeiro dia de seu mandato, o Ministério da Cultura foi extinguido. No dia seguinte, o setor cultural foi absorvido pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial de Cultura. Em novembro do mesmo ano, a Secretaria Especial de Cultura foi para o Ministério do Turismo. Já no caso da comunicação, em junho de 2020, o Ministério das Comunicações voltou ao seu status, sob gestão do deputado Fábio Faria, do Partido Social Democrático do Rio Grande do Norte. Ao que a autora Eula Cabral indaga na página 19, abre aspas. Mas por que a comunicação e a cultura são alvos dos governos? Seria uma questão de evitar que ideias contrárias aos posicionamentos dos governos sejam difundidas? O que está em jogo? Fecha aspas. Ressalta que comunicação e cultura lidam diretamente com memória, história e cotidiano da sociedade. Devido a isso, são usadas por muitas empresas midiáticas como armas ideológicas. No Brasil, apenas cinco conglomerados privados, Globo, SBT, Record, Rede TV e Bandeirantes, e uma estatal, EBC, atingem quase todo o país. Nas demais áreas midiáticas não é diferente. A concentração midiática impede a diversidade cultural e a democratização da comunicação e da cultura. Com a pandemia de Covid-19, a população precisou se adaptar a uma nova realidade, trabalhando e estudando em casa, ampliando assim o consumo de mídia. Ao mesmo tempo, profissionais da comunicação e da cultura entraram na linha de frente. Instituições e casas culturais foram obrigadas a fechar as portas para evitar aglomerações, contágio e um número maior de mortes. Assim, o governo federal foi obrigado a propiciar meios que pudessem auxiliar a população a sobreviver. Na cultura, foi criada a Lei nº 14.017, em 29 de junho de 2020. Conhecida como Lei Aldir Blanc, foi regulamentada apenas em agosto de 2020, dispondo ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública. De acordo com a autora, este novo cenário obrigou a comunicação e a cultura a se reinventarem. Na área midiática, tecnologias digitais passaram a ser incorporadas e o lucro empresarial foi pouco abalado. A televisão aberta e o rádio continuaram atingindo mais de 90% dos domicílios brasileiros. Mas, ao mesmo tempo que a pandemia de coronavírus ampliou o consumo midiático e o acesso à internet se tornou uma necessidade, poucos conseguiram ter acesso, já que muitos se viram sem recursos para navegar pela internet. Na página 21, abre aspas, a realidade brasileira é complexa. Muitos brasileiros vivem com menos de R$ 100 por mês. No que tange às empresas, os lucros se sobrepõem aos empregados e ao público. Os interesses se sobressaem, inclusive, em relação à legislação, que ignora a convergência tecnológica e separa a área de radiodifusão, rádio e televisão das telecomunicações. São vistas como setores distintos com legislações diferenciadas. No caso da radiodifusão, verifica-se um modelo de exploração de emissoras de rádio e TV por grupos privados brasileiros comandados por políticos, famílias e igrejas. Os dispositivos legais não são cumpridos, resultando em falta de diversidade e de pluralidade de conteúdo exibido no país. Além disso, é fato que os grupos de mídia exercem uma influência determinante na elaboração de políticas em suas áreas de atuação. Na área de telecomunicações, grupos estrangeiros comandam as empresas brasileiras. Fecha aspas. Cabral também observou que, mesmo com problemas financeiros, a radiodifusão continua sendo vista como um negócio interessante no Brasil pelos conglomerados de mídia. Os conglomerados nacionais afiliam os principais grupos regionais e locais para alcançarem todos os municípios, ter investimentos na área publicitária e audiência. Permitem que menos de 10% da programação seja produzida e exibida localmente, interferindo também nas chefias de cada afiliada, processo que é de conhecimento do governo federal. A concentração midiática é considerada ilegal no Brasil, sendo possibilitada porque não há cumprimento das normas legais. Não existem restrições para a formação de redes nacionais e regionais e não se cumpre o período para a troca legal de proprietários. Na área de telecomunicações, o agravante é que a concentração é feita por empresas estrangeiras, atuando na área de telefonia fixa e celular, banda larga e TV por assinatura, sendo elas Vivo, Oi, TIM, Nextel, Claro e Sky. A mídia brasileira se tornou um negócio lucrativo para os empresários, que ignoram a legislação e os acordos internacionais. Devido a isso, Cabral enfatiza a importância de se conhecer o cenário e lutar pela valorização da diversidade cultural, pois o Brasil não pode continuar sendo reduzido ao eixo Rio-São Paulo. Define a concentração midiática como, na página 23, abre aspas, fenômeno onde os veículos de comunicação são controlados por poucos, tanto no âmbito local, quanto regional, nacional e ou global. Possibilita que pequenas empresas sejam absorvidas por grandes grupos, reduzindo o mercado ao poderio dos mais fortes. Ocorre a partir de fusões, aquisições ou criação de um novo grupo. Um de seus objetivos é acumular audiência, concentrando conteúdos e interferindo no pluralismo e na diversidade cultural. Fecha aspas. Com as novas tecnologias, os conglomerados midiáticos verificaram que suas atividades podem se expandir e conquistar novos públicos. A possibilidade de se ter telecomunicações, radiodifusão e informática atuando juntas fizeram com que estes se organizassem e alavancassem seus negócios, o que agravou o cenário de concentração no país. Segundo Cabral, no cenário midiático brasileiro, há diversos tipos de concentração, mas a mais presente é a multissetorial, pois os grupos atuam tanto na área de comunicação quanto em outros setores econômicos, conseguindo atingir a população brasileira de todas as formas. Para evitar a concentração, é necessário que o governo federal regulamente e regule os setores de comunicação e telecomunicações. O Estado brasileiro precisa colocar em pauta a regulamentação e a regulação da mídia no Brasil e valorizar a cultura no país. A contribuição federal para a mudança deste cenário é vista como fundamental pela sociedade civil. É necessário garantir a diversidade e a pluralidade cultural, com o governo cumprindo seu dever de garantir o direito à comunicação e à cultura para todos os cidadãos brasileiros. A sociedade civil vem se envolvendo nos debates sobre a concentração da mídia no Brasil cada vez mais, vendo a concentração midiática como uma ameaça à liberdade de expressão no país e defendendo que a democratização da comunicação e da cultura devem ser uma realidade, contrapondo-se ao oligopólio na mídia nacional privada. Por fim, a autora enfatiza, caro leitor, a importância do conhecimento e a necessidade de se compreender que o Brasil é um país multicultural, que cultura e comunicação são fundamentais para que a sociedade se desenvolva. O estudo, o conhecimento da legislação e a defesa da democratização da comunicação e da cultura são fundamentais. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!